Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello!
Olá, chamo Pedro Carreira.
E eu, Nuno Gonçalves.
E este é o 103º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário público LGBTI português.
Mas sem a voz de tenor normal. Esta normal. É a minha voz. Esta vai ser a minha voz para hoje.
É a tua voz de podcast?
Não, é a minha voz deste episódio deste podcast.
Estás assim com uma voz sensual.
Não é sensual, é possível.
É a tua voz. É a voz possível. Conta lá o que é que se passou. Eu ia dizer, conta lá o que se passou, Sawyer. Desculpa.
Não consigo, é o hábito. Não consigo fazer a voz do Sawyer hoje.
Ah, ai, pois é, coitadinho do
Sawyer. Não,
deixa estar, porque senão não temos o resto do episódio. O que é que aconteceu, Norman?
Então, depois de quê? Fevereiro de 2020, que saí à noite.
Em Portugal?
Sim. Em Portugal? Não, que saí para uma discoteca desde fevereiro de 2020.
Não foste à discoteca na Alemanha?
Em quando? Fui antes da pandemia, sim. Não, não durante. Não havia discotecas durante a pandemia.
Pensava que tinha ido a Berlim.
Eu fui a Berlim, mas isso não quer dizer que... Eu, quando vou a Berlim não
vai
é uma
Berlim
discoteca.
Fazer o quê? Se não ir a uma discoteca, ok.
Então... Portanto, estive no bairro... A pedirem certificados, muito bem, certificado de identificação, Fiat Trumps, também certificados, não sei o quê. Fiquei contente com o facto de estar a haver controlo, não deixei de ter um bocadinho de pânico inicial de ver tanta gente junta numa cave, mas foi...
Numa cave?
É o Trump, é uma cave.
Ah, no Trumps, ok. Sim. Não encontraste lá o eurodeputado?
Um eurodeputado? Não. Não era esse tipo de festa.
Não, ok.
Ainda não havia drag, infelizmente.
Ah, não havia?
Não. Oh. Fiquei triste. Mas pronto, acho que ainda está... As coisas ainda estão a arrancar, mas foi bom voltar um bocadinho à normalidade e... Fui com um amigo meu, com o Tiago. Beijinho para o Tiago.
Beijinho, Tiago.
Que também foi a primeira vez que ele saiu desde o início da pandemia. E estávamos assim os dois um bocado incrédulos, tipo, isto está mesmo a acontecer, estamos mesmo aqui. Foi ótimo. Foi bom, só que pronto, estou com esta voz, porque se eu vou tentar falar com a minha voz normal... Se eu tentar falar, é isto que sai.
Ai, tão lindo.
Portanto, eu vou baixar para aqui.
Tens que aguentar mais meia hora, pelo
e
menos.
E é por isso que hoje o Pedro vai ser maioritariamente quem vai falar.
Não é por causa da voz, é porque estás completamente KO.
Não estou KO.
Não estás KO.
Eu estou ok KO.
Estás ok KO.
Ok, põe-me KO.
Não, não cantes. Hoje não podes cantar.
Eu posso cantar como barítono, que eu sou barítono, okay. Na realidade.
É assim, eu à meia-noite já estava em casa, como uma pessoa decente e bem comportada.
Sim, mas isso já vamos ao que tivemos a fazer até à meia-noite, feitos loucos.
Ah, pois, tivemos a fazer coisas, depois foi. Isso fica para o fim do programa,
fica para o fim do programa.
Wink, wink.
Sim. Isso também teve a ver com unicórnios, mas tu queres falar de outra coisa de unicórnios, não é?
É assim, pronto. Aconteceu a Web Summit, agora nesta última semana.
Já acabou? Certo?
Acabou, já acabou. Nós estamos a gravar no domingo, acabou sexta, talvez.
Ah, é?
Sim, já acabou.
Estava muita gente no Grindr.
Estava muita gente no Grindr.
Quer dizer Web Summit. Eu não sei o que é que isso quer dizer no Grindr.
Então são pessoas tecnológicas.
E o que é que... Pois, está bem.
Se calhar vendem dildos.
Hã? No Grindr.
Então se vão ao Web Summit...
No Grindr não se pode vender coisas. Literalmente.
Não, são pessoas que têm a profissão de vender dildos, que é uma profissão, é o nome de uma profissão. E pronto, e quiseram partilhar isso no perfil, não sei.
Mas tipo, qual é a cena de estarem na Web Summit?
Então, vão à montra de dildos tecnológicos.
Não percebo, é por não percebo, mas sim, continua.
É por telefone.
Por falar em dildos, também teve lá o Carlos Moedas, não foi?
Portanto, o novo presidente da Câmara de Lisboa promete fundar a fábrica de unicórnios, precisamente de Lisboa, no próximo ano.
Isso 2022. É super progressivo, não é?
Mas eu, fábrica de unicórnios, eu não consigo ler esta expressão sem pensar... Por exemplo, no centro LGBTI, na Rua dos
Funkeiros. Ah, mas não é isso?
Não é isto, não é a Rua dos Funkeiros. É um tipo de startups, tipo, tecnológicas.
Mas etc. Para bichas?
Não, eu acho que os heterossexuais já
apropriaram os unicórnios.
Os unicórnios já não são nossos.
Olha, eu vou falar, eu já agora vou voltar um bocadinho atrás.
Ah, volta lá.
Por causa do Trumps.
Do Trumps.
O Trumps está metade heterossexual queer.
E então?
Eu não sei muito bem como é que é lidar com isto. Porque se por um lado é bom as pessoas não queer estarem a partilhar espaços com pessoas queer, também é verdade que as pessoas queer não têm os espaços ilimitados. Têm espaços...
limitados.
Que são limitados porque as pessoas queer não se sentem confortáveis em espaços não queer muitas vezes nestas saídas à noite. Portanto, eu tenho um sentimento um bocado dicotómico em relação à, à ocupação heterossexual normativa dos espaços queer.
Eu percebo. Por outro lado, também pode ser um sinal de que os heteros já têm é uma vontade para ocupar esses espaços.
Mas uma coisa
também
não invalida a outra. É um sinal disso, claramente, mas também é um sinal que estamos a perder os espaços que são nossos.
E isso é um sinal negativo ou positivo?
Eu acho que é negativo porque ainda precisamos deles. Infelizmente ainda precisamos deles.
Mas por outro lado, se calhar já não precisamos tanto como aqui há 20 anos.
Talvez não, mas no entanto ainda precisamos deles o suficiente, certo, para não nos sentirmos à vontade noutros espaços para estarmos como estamos nestes.
Certo, e acho que sim. Não sei. Se calhar estamos aqui no meio termo, não é? Porque por um lado já o há vontade para heteros estarem em espaços LGBTI, que há 10, 15, 20 anos não estavam à vontade para tal.
Sim.
Portanto, se calhar seja um espelho dessa evolução social, mas por outro lado ainda são precisos esses espaços, não é? Pois, mas olha, sabes porque é que eu tinha falado de moedas?
Dos unicórnios.
Sim. Porque imagina quem é que vai estar no pelouro dos direitos humanos e sociais da Câmara Municipal de Lisboa.
Eu não preciso imaginar porque eu já sei.
Já sabes. Já sabia, mas pronto, agora ficou claro que foi dada a Laurinda Alves este pelouro dos direitos humanos e sociais da Câmara Municipal de Lisboa. E qual é o problema disto tudo, Nuno Manelli?
Ah, para além dela ser transfóbica.
Se calhar passa muito por aí, sim. Ah. Ela, portanto, ainda aqui há...
Ai, não, mas isso é porque ela é feminista e não sei o que é uma TERF, portanto, as TERFs não são transfóbicas, elas simplesmente querem que as mulheres não percam o lugar na discussão, blá, 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 blá.
Se calhar passa por aí, até porque ela, quando foi a questão da igualdade de género nas escolas portuguesas, ela disse que se pode comprovar a identidade de género atribuída à nascença de uma criança... E eu estou a citar, baixando-lhe as calças.
Uhum. Hã? Nada intrusivo e nada violador.
Não, nada. Ela acha também que as casas de banho das escolas serão obrigatoriamente abertas a rapazes e raparigas de todas as idades. Disse ela em 2019, quando desta pseudo-polémica. Que, diga-se passagem, já foi obviamente implementada, sendo que as escolas por si próprias já tinham implementado muitas destas regras e não houve nenhum stress, não houve nenhum problema negativo em relação a respeitar a identidade das crianças. No entanto, ela, enfim, entrou nesta vaga que agora parece que já foi um pouco esquecida. Agora é o cancel culture, portanto, parece que estas pessoas vão indo de polémica em polémica. Para se manterem relevantes de alguma forma.
Se manterem relevantes também para ir esquecendo as polémicas anteriores, porque assim, se tiver uma polémica nova...
Pois, mantém-se à tona, não é?
Não, para além de se manter à tona, esquece-se a anterior.
Pronto. E então esta vereadora para os direitos humanos e sociais da Câmara, bem, tem aqui umas declarações assim um bocadinho problemáticas, primeiro porque está a falar de crianças e baixar-lhes as calças. Eu não sei, faz-me muita confusão estas coisas, porque todo o moralismo destas questões passa por deixar as crianças em paz, não se pode mexer com as crianças, não se pode fazer nada, mas baixar as calças...
Depois quero ver-lhes essa genitália.
Exatamente, mas depois baixar as calças já é ok, as calças ou as saias ou o que for. Ou seja, bem-vinda, Laurinda Alves, terceira que vai fazer um ótimo trabalho, até porque ela também fica a coordenar aquelas coisas que a Igreja Católica vem cá a fazer da juventude. Sabes?
Ai, as Jornadas da Juventude.
Pronto, é ela que também vai estar responsável
bom,
por isso.
Que
portanto,
bom.
Uma beata.
E que bom.
Vai estar a tratar destas coisas. O que é muito promissor. Portanto, o problema de Carlos Moedas, afinal, não é só a ciclovia da Almirante Reis.
É a Laurinda Alves da Câmara Municipal.
Também passa um bocadinho, se calhar, pela defesa dos direitos humanos. Também passa um bocadinho.
Já para não falar dos restantes vereadores, não é?
Enfim, também só para acrescentar que, portanto, a Laurinda Alves diz que não se devia preocupar com as questões trans e de identidade de género e igualdade de género, porque no fundo deveríamos estar a preocupar mais com pessoas com deficiência, das pessoas mais pobres, doentes e de pessoas abandonadas, que são milhões, diz ela, e em vez de nos ocuparmos com, e passo a citar, minorias de estimação.
Ai, não aguento, passa-me muito ao tema.
Portanto, ela diz que, no fundo, coloca a tal falácia de colocar pessoas perseguidas e minorias umas contra as outras, no género. Porque só nos podemos ocupar com um tema, não podemos ocupar com as várias realidades do país, que, aliás, ela agora, como responsável dentro da Câmara Municipal, só tem um problema de cada vez. Não pode tratar de mais nada.
Não, um pelouro é único, é um problema, um assunto exclusivo. Ela só vai tratar de uma pedra de calçada.
Exatamente. Primeiro trata-se de uma coisa. Depois, eventualmente, quando der jeito, lá no dia 31 de fevereiro, ela logo pensa no resto. Quando der jeito.
Não? Ah, disseste 31 de fevereiro porque não existe.
Porque não existe. Foi inteligente. Foi.
Então vá, next tema. Estamos para um lance no site. Afeganistão. Parceria entre organizações não governamentais ajudou 29 pessoas LGBTI a fugir do regime talibã. A associação canadiana Rainbow Railroad trabalhou com a britânica Stonewall para ajudar 29 pessoas a fugir do regime talibã que estará a perseguir pessoas LGBTI no Afeganistão.
É verdade, esta organização não-governamental com sede em Toronto desempenhou então um papel fundamental na ajuda a um grupo de pessoas afegãs LGBTI a escapar do regime talibã no Afeganistão. E estamos a falar de apenas 29 pessoas porque eram aquelas que conseguiram ser identificadas e que estariam próximas do aeroporto. Portanto, por uma questão de segurança das próprias e também das pessoas que foram então ajudar a este resgate, conseguiram ajudar, ainda que 29 pessoas, mas é preciso ter consciência, são só 29 pessoas LGBTI que conseguiram fugir do Afeganistão. Contou com a ajuda, como tu disseste, da britânica Stonewall. Portanto, as pessoas foram resgatadas para o Reino Unido e aí serão então integradas.
O diretor Eric Wright, da comunicação da Rainbow Railroad, diz que a esperança da Rainbow Railroad é que elas sejam as primeiras de centenas que chegarão ao Reino Unido através deste esforço e que outros governos, nomeadamente os governos americano e canadiano, façam parceria connosco em operações semelhantes. Eu lembro-me desta associação porque ela esteve no RuPaul's Drag Race Canada.
Qual?
A Rainbow Railroad esteve no RuPaul's Drag Race Canadá.
Eu nem tento dizer o nome.
Rainbow Railroad.
Rainbow Railroad.
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 Rainbow Railroad. E teve no RuPaul's Drag Race e por acaso foi dos melhores episódios da série.
Não foi por acaso, Nuno Manel, foi mesmo por mérito da própria.
E pronto, mais associações tenham esse tipo de visão para com os refugiados que bem precisam deste tipo de auxílio e especialmente governos.
Porque mais uma vez organizações não governamentais estão a substituir no fundo a responsabilidade.
Ah, onde é que já vimos isso?
Quem diria?
Isso nunca acontece cá em Portugal.
Exato. Bem, esperemos que consigam, enfim, trazer mais pessoas que estão, enfim, com medo, com perigo de vida real. E estamos a falar então de casos muito extremos, muito extremados aqui no Afeganistão, desde que o regime talibã ganhou o poder. Mas pronto, 29 pessoas salvas, acho que ainda assim é uma boa notícia. Feito. Sim, é uma boa notícia. Pronto. Um beijinho à Rainbow Railroad. E à Stonewall. Um beijinho.
Então temos mais um lenço no site.
Agora vamos falar de uma coisa que tu gostas muito, Nuno Manel.
Por acaso não?
Não, não gostas?
Não.
Mas olha, mas tens que evitar e estás muito mortiço. Imagina que estás ontem a dançar a Lady Gaga ou a Beyoncé ou a coisa na pista de
dança. Tudo verdade. Dancei isso tudo.
Dançaste isso tudo. Pronto. Então imagina que estás neste momento lá.
Sim.
Pronto. Então agora, como é que vamos ler esta coisa?
Então és tu que não queres ler.
Sou eu que leio? Sim. Ainda por cima. Então, artistas criaram um super-homem bissexual, receberam ameaças de morte. E então eu pergunto, afinal, é este o cancelamento cultural de que falam?
Pois, o Pedro pergunta, mas isto é sobre John Kent, que é o filho de Clark Kent e de Lois Lane, dos cómics da DC Comics. que são o Superman Son of Kal-El. Kal-El é o nome original do Super-Homem.
Ah, é? Que giro.
E pronto, esta personagem distingue-se do pai por combater mudanças climáticas, proteger contra a deportação de pessoas refugiadas e estar numa relação com um homem, pois é bissexual. Hein?
Portanto, isto na realidade é o Homem Planeta. Ou como é que se chamava aqueles desenhos animados?
Captain Planet.
Capitão Planeta.
He's a hero. He's gonna take pollution down to zero. He's a power.
Só não lembro dele beijar o outro homem, mas de resto é basicamente a mesma coisa, não é? Isto é basicamente uma versão do Capitão Planeta.
Não, mas em bicha. Em
pessoa.
Em pessoa.
Faz ele muito bem.
E pronto, ele...
Digo eu, mas não sou só eu que digo estas coisas.
Não, mas isto foi bem, até foi bem recebido por parte dos fãs e da DC Comics. Pronto, não é a minha predileta, não gosto muito da DC, confesso. Não gosto muito do Super-Homem no geral.
Um Super-Homem bicha.
Eu sei, mas eu não gosto. O Super-Homem é um bocado chato.
É.
É muito chato o Super-Homem. Teve uma parte seja boa do Super-Homem foi quando ele morreu. É verdade, o Death of Superman é muito bom.
É. Tipo,
mas pronto,
fim.
É aquela parte boa quando ele morre. Claro que depois nunca morre, porque eles têm não sei quantos universos diferentes, whatever. Mas pronto, o rapazinho, o John Kent, é bissexual e, pelos vistos, os criadores da personagem e dos cómics receberam ameaças de morte.
E receberam ameaças de morte tão concretas que tiveram que ter ajuda policial, em que tanto nos estúdios como nas casas das pessoas tiveram que estar protegidas pela polícia. Portanto, é este o grau de loucura que existe. E eu, pronto, daí eu perguntar, é este o cancelamento cultural de que falam?
Mas em que sentido? Isso não estou a perceber a pergunta.
Porque há quem diga que o cancelamento cultural foi sofrido pela J.K. Rowling, pelo Chappelle, quase pela Ferreira Alves, quase pela Inês Pedrosa, enfim, etc, etc, etc.
Inês Pedrosa, que já vamos falar daqui a bocadinho, não é?
Também vamos falar dela daqui a nada, é verdade. Portanto, esse cancelamento cultural que muitas vezes falam, eu pergunto se também isto é um cancelamento cultural em que tem realmente repercussões concretas na vida real, neste caso, de artistas que viram, no fundo, as suas liberdades e a sua segurança posta em causa.
Sim, normalmente...
Concretamente...
Normalmente o cancelamento que estas pessoas se queixam não tem a ver com ameaças de morte.
Sim, e mesmo que, enfim, podem sempre dizer, mas eles também receberam. Mas cá não foram ameaças de morte concretas que se fosse obrigado a haver uma intervenção policial, não é? Portanto, qualquer pessoa pode mandar uma ameaça de morte pelas redes sociais.
Eu mandei-te umas de manhã.
Pronto, eu ainda não comecei a levar essas a sério, ainda não chamei a polícia, mas TikTok. Fica já aqui registado.
TikTok.
No fundo é esta a grande incoerência do discurso do cancelamento cultural, onde a disparidade de poder é avassaladora e quem vive numa posição de privilégio é quem se autoproclama como vítima, portanto, quando na realidade o cancelamento, o silenciamento, a vergonha é atirada contra... quem realmente é cancelado, que são geralmente as minorias. E então as pessoas permanecem no seu púlpito a dizer estou a ser cancelada, estou a ser cancelada. Mas continuam no seu púlpito, continuam a ter a sua coluna de jornal e continuam a ter o seu programa de comentário político na televisão.
Está a Lisa Kudrow outra vez.
Exatamente. Conservative voices are being silenced. Over and over and over again.
It's in my book, it's in my second sequel, it's in all the talk shows I talked in.
Acho que devíamos passar sempre esse sketch.
Eu acho que isso devia ser. Eu acho que simplesmente podíamos substituir o podcast e todas as semanas punhamos esse clipe.
Aliás, a Luísa Kudrow parece
muito. A Luísa Kudrow?
A Luísa Kudrow.
Eu percebi a Luísa.
A Luísa Kudrow. Aparece no podcast todas as semanas, não é?
Todas as semanas.
Hello. Pronto, não sei, fiz esta questão e aliás não...
E respondeste a ti próprio, tu és aquela pessoa que faz a pergunta e depois responde.
Pronto, eu tento levantar questões e depois tento respondê-las se conseguir, às vezes não consigo, mas pronto.
Falar em questões que se levantam e que tu respondes mas depois não aparecem, foste capa do jornal e...
Jornali, que é tal piada.
Jornali.
Eu quando o jornal I foi lançado, eu gostei muito do jornal. Ele chegou a receber, por exemplo, prémios de design e tudo internacionais. Foi
tá bem,
ao início. Só que depois foi vendido para o grupo do Sol e a coisa descambou um bocadinho. Agora está assim um bocadinho, um jornal um bocado problemático.
E pronto, tu apareces na capa da Guerra de Género, em que aparece a Khaleesi do Game of Thrones duplicada.
Eu aqui estou com o cabelo muito branquinho. Mal me reconheço.
É, mas é os testemunhos de Pedro Carreira, da Ilga,
oi?
Helena Matos, Inês Pedrosa, Rui Sinal de Cordes e Gelo. Tu tiveste que ser da Ilga. Os outros foram...
Os outros não, não, foram, não, não são de nada.
Mas pronto, foste o primeiro e aparece uma fotografia gigante dentro do jornal que foi tirada por mim.
Obrigado.
No Chacá Azul.
Chacá Azul, beijinho ao Chacá Azul. Beijinho ao Chacá Azul. A pizzeria
da Arueira.
Da Arueira, muito bem. Tem a melhor sangria do mundo, a nova patrocinadora do podcast.
Quem dera.
Sim, pronto. Imagina. É pena ter de partilhar esta peça com a Helena Matos e com a Inês Pedrosa e com o Rui Sinel de Cordes. Eu nem sei o nome dele.
Pois, a primeira parte do artigo é muito boa, que é onde tu falas.
Ai, muito obrigado.
Falas e falas muito bem, mas depois começam as turfs a falar e tipo, e depois aparece o Rui Sinal de Cordes, eu já não li mais.
Confesso. Mas devias ter lido.
Pois, eu sei.
Pronto. Em defesa, então, da jornalista que fez isto, ela publicou quase tudo, com todas as respostas que eu dei, isto foi por e-mail. E, portanto, eu falo exatamente do que é o politicamente correto, de que, no fundo, essa é uma lógica de pessoas que tentam silenciar outras e tentam, no fundo, perpetuar preconceitos e discurso de ódio contra pessoas, nomeadamente minorias, e que, no fundo, é uma arma de arremesso que é muitas vezes usada pela extrema-direita, no fundo, e não só, por pessoas mais conservadoras que querem manter o status quo, basicamente. Pronto. Do que é que falo? Também falo de... Ah, agora inventam a linguagem neutra. Também falam de... Ah, agora inventam palavras novas. Porque a linguagem nunca muda.
Não.
Nós falamos nunca latim.
Exatamente. Portanto, a linguagem, obviamente que é orgânica e deve, no fundo, espelhar...
Pois é, não é mineral.
Não é mineral, é orgânica.
Não é cristalizada, lá está.
E a linguagem deve espelhar, no fundo, as vontades e as necessidades da sociedade. Portanto, vai evoluindo. Ainda aqui há uns poucos anos não havia a palavra internet, nem a palavra mail, que de repente são palavras corriqueiras que nós agora dizemos.
Há pouco tempo farmácia escrevia-se com PH.
Olha, por exemplo. E então, pronto, mas para algumas pessoas faz muita confusão agora surgirem novas
pessoas. É muito impositivo.
Ai, pronto. Obviamente que não é nada disso. Até depois dou um exemplo de... Basta muitas vezes ou quase sempre usar a expressão pessoa no início da frase para, no fundo, primeiro neutralizar o plural masculino que é usado, principalmente nas línguas latinas. E depois, no fundo, é dar seguimento à construção da frase com as regras, sei lá, da primária e do secundário. Portanto, não é assim uma coisa propriamente difícil. Até porque... É um tipo de linguagem que inclui e não exclui. Portanto, não sei, eu sinceramente não sei qual é que é o problema. Não é assim tão difícil sequer. Retirar uma pequena parte só de algumas questões.
Disseste.
Do quê?
Do que tu disseste.
Sim, do que eu disse, mas foi bem justificado, porque neste caso o Gelo, um beijinho ao Gelo, também falou muito bem, porque ele falou que, e aí na primeira pessoa, portanto até fez sentido, no fundo, colocarem essa parte dele, que nunca tivemos tanta liberdade como hoje, que no fundo, quando alguém diz que está a ser vítima de cancel culture, como alguns humoristas, nomeadamente o Sinel Cortes, o colega do Gel, no fundo isso ele diz que é uma campanha para vender bilhetes, porque na realidade Portugal nunca teve tanta liberdade como hoje, e as pessoas na realidade podem dizer o que bem lhes dar na gana. Não quer dizer é que não possam ser criticadas por isso. Portanto, eu também gosto muito daquelas pessoas que, quando estão a comentar, dizem: ah, já não se pode dizer nada, quando elas acabaram de o dizer. Portanto, não é censura, porque elas acabaram de falar naquilo que dizem que não se pode falar. Portanto, é toda uma incoerência.
As pessoas não querem ter consequências para aquilo que dizem.
Lá está, querem manter o púlpito, querem, sim, manter as coisas como são, não é?
Sorry.
Pois já. Felizmente, as minorias, sejam minorias identitárias, sejam outro tipo de organizações, felizmente conseguiram organizar-se de forma a ter algum tipo de voz, também algum tipo de ajuda, de entre-ajuda entre pares, para se poderem, enfim, para poderem muitas vezes sobreviver, e no fundo organizarem-se para ter algum tipo de poder de resposta. E claro que estamos a falar de um poder de resposta ainda assim muito limitado. Por exemplo, aquela resposta que nós falámos da carta aberta à J.K. Rowling por uma associação, a Mermaids, não é? Do Reino Unido, que foi para mim das melhores respostas que vi diretamente e muito, muito detalhada e séria, e que pode ser lida na íntegra no site de escrever. No entanto, isso foi publicado num site de uma associação, enfim, sem fins lucrativos. E enquanto a J.K. Rowling escreve, para além de escrever no site, também escreve cartas abertas nos órgãos de comunicação social de todo o mundo e tem acesso a toda essa influência, todo esse poder. Portanto, é muito dispar o poder entre os lados. E, no entanto, quem tem mais poder está a dizer que está a ser atacado por aquelas pessoas lá ao fundo, lá em baixo. E isso não é ok para elas, porque são chatas. Ai, eu não posso dizer nada.
Ai, que empecilhos. Estão sempre a queixar-se de qualquer coisa.
Exato.
Ai, tinha uma reca.
Ai, pronto. Como tu disseste, olha, apesar de tudo, eu fiquei com a fotografia Maiori e ainda para mais foste tu que tiraste. Portanto, para mim já valeu a pena. Apesar de tudo o resto,
não ganhei nada com isso.
Apesar de tudo o resto, e pronto, no fundo podem ler no jornal ali. Eu já vi que já abriram para todo o público o artigo, a reportagem. E também, pronto, se quiserem, eu sei que lá está. Estamos a falar do escrever, não estamos a falar de um público ou de um expresso ou mesmo de um jornal ali ou de um Correio da Manhã, mas pronto, também podem lá ler algumas coisas sobre estas questões, nomeadamente no artigo que falámos ainda agora sobre o super-homem bissexual e a cultura de cancelamento. Pseudo-cultura de cancelamento. Pronto, foi isso.
Então, vamos dormir?
Não, então ainda temos que dar voz.
Este não meu?
Hã?
Este não meu?
Não, disse não.
Ah, eu percebi, não meu, e eu tipo... desculpa, meu puto. O que é que se está a passar aqui? Queres falar do Festival da Canção?
Não é? Foram anunciadas as pessoas compositoras do Festival da Canção.
Pois foram, parabéns. Ah, entre eles o Fado Bicha. Um grande beijinho para eles.
Então, a lista é com os nomes Agir, Áurea. Eu vou dizer alguns, provavelmente mal. Como é que se diz? Blatzi. Kubita, DJ Mar Fox, Fábio Rebordão. Fado Bicha, FF, Joana Espadinha, gosto muito dela, beijinho à Joana. Astronauta, Companhia Algazarra, Maru, Norton, acho que estou a dizer nomes ao calhas. Os Azeitonas, Pedro Marques, olha, é do eixo do Mala. Não, demoraste a tua reação, foi. Pepperoni Passion.
Ai, adoro esta pizza.
Olha, para mim pode ser já estes. Não. PD ou PZ, não sei. Ciro, The Mr. Driver, Tiago Nogueira e Valas.
Porquê Valas?
Valas, não sei, sou uma espanhola.
Pronto.
Pronto, olha. Portanto, vamos ver o que é que vem este ano.
Mas para ganhar parece... Fado Bicha, não é?
Eu, por mim pode ser. Por mim parece
também bem. Parece bem.
E ali a Joana Espadinha também pode ser tacatá.
Ai, ai, ai.
Ai, polémica. Ai. Eu gosto das três pessoas envolvidas.
Tens de escolher a...
Não tenho que escolher já, então eu quero ouvir a música.
Não.
Não tenho que ouvir a música, é logo automático.
Carta branca.
Pronto, está bem. Então aí, lamento. Tu, o que é que queres dar voz a... Na realidade esta é, somos os dois...
É um dar voz partilhada, porque ontem, antes de ir perder a voz, fui perder a virgindade e ver o Chicago ao vivo.
Não, eu é que fui perder a virgindade do Chicago, de todo.
O Pedro nunca tinha visto o Chicago em lado nenhum, nunca tinha ouvido as músicas, nunca tinha feito nada relativo ao Chicago. Isto é muito preocupante para mim.
Nunca tinha visto o filme, nunca tinha visto o musical. Vá, conhecia a música All Dead Jazz, não sei se é que se chama.
Come on, babe, why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna lose my knees.
Ainda faltam 5 minutos de podcast, tens que aguentar a voz.
Mas está muito baixo.
Está muito baixo.
Está muito baixo.
Está muito baixo. E sim, fomos ao
Trindade.
Ao Trindade, que agora estava todo rosa.
Todo rosa, então aquilo agora é do Diogo Infante. E a peça também é encenada pelo Diogo Infante.
Também é pelo menino.
E tenho que dizer uma coisa.
Diz.
Vou ter que dar o braço a torcer.
Dá lá o braço a torcer.
Porque eu estava à espera que isto fosse uma grande chachada por ser em português e não sei quem.
Não é? Então, mas o Nuno e o Jorge já nos tinham aconselhado.
Está bem, mas eu custo, tipo, porque eu, como já conheço tão bem as músicas em inglês,
mas pensei, eles também.
Pensei que as músicas em português iam ficar aquém. E não, estão muito bem traduzidas. E porquê?
Hã?
Viemos a saber que são traduzidas pelo Nuno Melo. Pelo Nuno Melo, para o vice, pelo Rui Melo.
E quem é o Rui Melo?
O Rui Melo é o senhor que parte copos no Pôr do Sol.
Oh, Pôr do Sol, Pôr do Sol. Era só isto.
Parece que ias cantar o Let It Go.
Também pode.
Pôr do sol.
Não é igual.
Pôr do sol. Não olhas mais. E pronto, gostei muito. Pronto, a Velma Kelly é a Vanessa Silva, que está muito bem, é a Vixen. Mas para mim a Isabela Herédia mata tudo. Ela é muito boa, faz-me muito naíve no início, mas depois também super ansiosa pela fama. E é um musical incrível e o elenco é todo muito bom. Também o filho do Raposo, como é que ele se chama? O Miguel Raposo. E o próprio José Raposo, que faz um Mr. Cellophane incrível.
O elenco é realmente muito, muito bom. Portanto, a Inês Herédia está ótima. Prémio Arco-Íris 2018, acho eu.
Que é Fámiga, não é?
É completamente amiga. Fufa amiga. Meu Deus, claro. Não sei se... Sim. Fufa bissexual. Não, por causa agora não tenho aqui presente.
É bicha amiga, pronto. Pronto.
Eu gostei muito do elenco. Lá está. Eu não conhecia nada da história, não conhecia nada do filme, não conhecia nada do musical. Conhecia uma música de tanto. E estava com esse receio de ser uma adaptação para português, porque as canções são em português, pudesse não funcionar, mas pelo menos da minha perspectiva, não estando familiarizado com as canções, funcionou muito bem.
Não, muito, muito bem.
As letras estão ótimas, as canções são ótimas, já as originais, e a história também vale muito a pena, está muito bem encenado e gostei. Há muitas bailarinas e bailarinos e gostei que havia alguma variedade, por exemplo, nos corpos. Porque também nos corpos
femininos. Oh, Pedro, não havia diversidade nenhuma nos corpos masculinos. Eram todos chapa bailarina.
Não eram, não. Desculpa. Era. Pronto, estavas desatento. Não interessa. Ainda assim, sim, mas mais nos femininos.
O que já é bom, sim, claro.
Porque havia claramente bailarinas de várias idades, várias gerações, e não eram, lá está, não eram os corpos esbeltos, ultra magros, havia tudo. Havia bailarinas magras, bailarinas menos magras, digamos assim, e eram realmente muito boas, com números espetaculares que no fundo prenderam a multidão do Teatro da Trindade. E para além disso, as personagens principais tinham um carisma brutal e conseguiram vender aquilo muito, muito, muito bem.
Sim, tiro mesmo o chapéu à Isabela Herédia. Inês Herédia.
Porquê Isabela? Estás a falar da dona da rainha, que não é rainha? É essa, não é?
Pois é.
Oh, Nuno, monárquico.
Ah, então eu.
Não é a mesma pessoa.
Não é.
Não é.
A Inês Herédia não é a mesma pessoa que a Isabela Herédia.
Não, não está numa relação...
com uma mulher.
Homossexual.
Eu acho que não.
Não, o Duarte Pinto não é. É
Duarte
homem.
Pinto?
Não é Duarte.
Pio.
Duarte Pio, exatamente.
Duarte Pinto. É Duarte Pinto. Mas sim, vale muito a pena. Vai estar até dia 30 de dezembro na Trindade, portanto aconselhamos vivamente a ir ver. E olha, eu gostava muito que fosse lançada a banda sonora em português.
Sim.
Gostava de ouvir as canções em português no Spotify e, no nosso caso, na Apple Music.
Pronto. Sim, vale a pena. O teatro já tinha, como estava a dizer, já tinha saudades de ir ao teatro ver um musical e àquele teatro.
E o teatro já tinha saudades de nos ver também.
Já, não, nós mal chegámos e que saudades que tinha a vossa.
É tão bonito o Teatro da Trindade.
É muito bonito, sim.
Ah, a banda era ótima. A banda era ótima e era integrante do espetáculo também.
Participava em vários apontamentos do musical. Portanto, fica o nosso dar voz a Chicago.
Oh, I'm no one's wife, but
eu a fazer
oh, I live my life and all that jazz. That jazz, boom. Que horror, isso foi péssimo.
Pronto, pedimos desculpa por qualquer coisa. Ah, ainda temos mais um tópico para falar, já nem lembrava.
Ah, já chega, que é, tenho coisas para fazer, Tiago José.
Quem é o Tiago?
Não faço ideia.
Pois é, nós estamos nomeados para os Prémios Podes, o Festival de Podcasts de 2021.
Para duas categorias, para vozes e para inclusão social, qualquer coisa assim.
Olha, não me lembro. É para vozes e para...
Prémio Vozes e o prémio de qualquer coisa, intervenção social, será?
Questões sociais e prémio Vozes.
Pronto, vamos lá estar hoje, aparentemente, não temos mais nada que fazer.
Nós neste momento não sabemos, estamos a gravar no domingo à tarde, portanto não, esta noite é que vão ser anunciados.
Mas à quarta-feira vocês já saberão que já perdemos.
Estou a dizer que não... Exato, nós quando estamos a gravar ainda não sabemos, nós somos uma espécie de podcast Schrödinger, portanto tanto podemos ter ganho como não ter ganho, a nossa aposta é que não ganhamos.
Nós não vamos ganhar uma fumaça.
Eu sei, mas pronto, neste momento não sabemos... Sabe-se lá. Pronto, neste momento não sabemos o que é que vai acontecer, mas queremos agradecer em especial ao Márcio Barcelos, que é quem está a organizar com o público o festival. Portanto, obrigado por redobrarem a confiança neste projeto comunitário. Nós agradecemos e ficamos, obviamente, muito orgulhosos de ver esse reconhecimento. E pronto, tivemos o dobro das nomeações, também podemos ter o dobro das derrotas.
É isso.
Que é isso que vamos lá fazer.
Vamos perder ainda mais este ano.
Vamos perder o dobro em 2021. Exatamente. Mas pronto, olha, ao menos perdemos o dobro. Não, não consigo acabar em nota positiva isto.
Então estamos a gravar isto postumamente. É? Depois de gravar o episódio há bocadinho, porque temos uma notícia muito boa para partilhar convosco, é que perdemos um prémio PODES.
Perdemos um.
Questões sociais. Esse prémio. Mas ganhámos o prémio Vozes.
Oh meu Deus, como é que é possível?
What?
Isto foi muito awkward.
Foi muito estranho. Awkward. Mas foi muito bom. Foi a rainha puta do Twitter, a Guadalupe, que nos deu o prémio. Ficámos muito felizes logo por aí, tipo, olha, a Guadalupe está ali.
Nunca
tipo,
ficámos
felizes de a conhecer e depois foi tipo...
Ela já nos tinha dado um toquezinho nas costas, sim. Que ela estava atrás de nós. E, mas nós, pronto, estávamos na cerimónia, yeah. E estávamos, pronto, a assistir.
E depois ela estava a apresentar, nós estávamos a tirar, o Pedro estava a tirar fotografias, tipo, para ficarmos pelo menos com uma memória da nossa carinha...
Sim, quando apareceu a nossa cara no ecrã.
E depois ganhamos.
E depois ela chamou e eu... Hã? Zero preparados
e eu ia de briguilha aberta.
Portanto, como deve ser.
Podem ver isso no canal Q, quando isto está no canal Q. Oh. Mas o Pedro safou e fez um discurso muito bonito.
Foi. Eu não consigo processar, ainda estou em choque.
Mas pronto, queríamos só gravar esta mensagem curtinha só para agradecer-vos por nos ouvirem, a todas as pessoas que nos ouvem, às pessoas que participam. Todas as vozes que são silenciadas e...
Eu não consegui dizer nomes nenhuns, mas eu vou dizer agora muito rapidamente. Se tivesse a coisa preparada, teria lido. Mas pronto, queremos agradecer e provavelmente fomos esquecer de pessoas, mas pronto. Sem nenhuma ordem, portanto, logo para começar com as pessoas que já estiveram aqui connosco deste lado. E obviamente, portanto, a Mónica Canário, Jorge Carvalheiro, a Sara Antunes, a Ana Aresta, Ana Vicente, Cairo Braga, Diogo Pereira, também um beijinho ao Diogo, que também tem o seu episódio especial aqui no podcast, Dani Bento, Sandra Gomes, Eduardo Lima, a Cátia, o Nuno Gonçalves e também grandes apoiantes, Ana Domingos, leitora compulsiva, o Léo, a Joana Azevedo, que eu lembro também das dicas que ela deu, eu ouço tudo, a Margarida, o André Malhado, obviamente, também ajudou em vários episódios, obviamente, às nossas amigas do Eu Não Sou a Tua Mãe,
sim.
E também às nossas amigas brasileiras do Libraries Open, que pertencem, então, a LGBT Podcasters, porque este prémio também pertence.
Também, exatamente.
É um prémio para
partilhado.
O mundo LGBT Podcasters.
Olha, muito obrigado, queríamos gravar só esta mensagenzinha para isto no sino na quarta e nós estávamos a dizer, se calhar vamos perder e depois...
Nós tínhamos feito essa piada toda, já tínhamos tido, pronto, vocês ouviram o podcast até agora, imagino eu, portanto nós não tínhamos isto...
Não, as pessoas só ouvem o fim.
E então pronto, agora fica esta parte acrescentada porque efetivamente tínhamos de dizer mais qualquer coisa, agradecemos.
E pronto, é só isto, queríamos só agradecer-vos especialmente e beijinhos e espero que continuem-nos a ouvir.
Sim, obrigado também
ao Festival Pods.
Ao Festival Pods, ao público.
Ao Márcio, à Aline.
E
à organização toda.
A organização.
A quem votou em nós, ao painel de juristas que votou
exatamente,
em nós.
Exatamente, painel.
Eu também queria agradecer a pessoas.
E pronto, ainda estamos assim um bocadinho embarcados com isto tudo, e lá ficámos, e acho que há vídeo disso, não é?
Ah, depois podem ver no canal que é o desastre que aquilo foi. Mas pronto, obrigado pronto. E beijinho.
E um beijinho à Liliana, que foi a nossa companheira.
Sim, beijinho
também,
à Lili.
Também a conhecemos hoje, portanto um grande beijinho à Liliana.
E também beijinhos ao pessoal do podcast do Técnico, que também nos apoiou, teve lá a apoiar-nos. Beijinhos para eles. Pronto. E pronto, é só. Já chega de beijinhos.
Já estou all over the place.
Sim,
já não consigo mais.
E estou cheio de fome, quero comer uma torrada de pão de Janas.
Então bora lá comer uma torrada.
Beijinhos.
Obrigado, boa semana.
Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast.
E partilhar com as amigas e as inimiga.
Estrelem e deixem 5 estrelas.
E mandem nudes.
Podem encontrar todos os episódios nas vossas plataformas favoritas, como Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer.
E mandem nudes.
O dar voz a escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
Descubra um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br. Conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua!
Podem-nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como escrever, isto com quê, e contactar para o e-mail geral@escrever.com.
Podem mandar-nos nudes por DM também, se quiserem.
Bye! Bye.